Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 9 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Promobit. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Sony, que confirmou num evento ontem que a próxima geração do PlayStation vai ser o PlayStation 5. Olha que surpresa! Junto do nome oficial do videogame, a Sony comentou também que espera pelo menos lançar o console a tempo do Natal do ano que vem, e ela adiantou ainda que o controle dele vai contar com tecnologias diferentes e mais inovadoras em relação ao controle do PlayStation 4. Então ele vai usar, por exemplo, a tecnologia de feedback háptico, né, não motor de vibração tradicional dentro do controle, e na prática isso quer dizer que vai dar para dar um feedback mais realista, mais imersivo em relação ao que está acontecendo lá na tela da pessoa. Uma outra coisa legal desse controle é que cada jogo vai conseguir definir a sensibilidade dos botões L2 e R2, isso também, né, vai ficar um pouco mais real, né, um pouco mais imersivo em relação lá ao que está acontecendo na tela. A Sony comentou também que as mídias físicas dele vão chegar com 100 GB de capacidade, e ela confirmou ainda, né, que o PS5 vai ser compatível com Blu-rays 4K, o que é bom, né, porque comprou essa mídia e estava com medo de não conseguir usar. Aí, por fim, sobre o PS5, a Sony comentou que ele vai ter suporte a 8K, tecnologias realistas de geração lá de 3D de ambientes, também crossplay com PlayStation 4, e caso você queira saber mais, né, sobre tudo aí que a Sony anunciou no evento de ontem, tem link aqui na descrição. Agora, já que eu citei o PS4, deixa eu comentar que a Sony anunciou que está aumentando o suporte ao Android para o aplicativo Remote Play, para quem quer, né, jogar lá um jogo direto do PlayStation no celular por meio de streaming. Então, a partir de agora, o PS4 Remote Play é compatível com telefones e tablets Android rodando a partir da versão 5.0. E enquanto isso, né, do lado do PlayStation, o sistema tem que estar atualizado na versão 7.00 para funcionar direito, aí com Android a partir do 5. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Uber confirmou que vai lançar a categoria Comfort de trajetos. Nessa categoria, a pessoa consegue definir, antes mesmo de entrar no carro, qual temperatura que ela quer, né, do ar-condicionado, e define também se está disposta a conversar com o motorista ou se não, se quer fazer o trajeto em silêncio. A Uber falou que o Uber Comfort vai chegar por aqui no dia 21 de novembro, né, no lugar da categoria Uber Select, e comentou ainda, né, que tanto o ar-condicionado quanto essa parte também do motorista vai ficar disponível no Uber Black, não só no Uber Comfort. E ainda sobre o Brasil, está pintando mais um projeto de lei que quer trazer regras novas na regulamentação para o mercado de streaming de vídeo. Esse projeto prevê a obrigação de pagar o imposto conhecido como Condecine, que é a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional em até 4% do faturamento da empresa, e ele prevê também uma cota mínima de conteúdos nacionais à disposição de assinantes de serviços tipo Netflix e Amazon Prime Video. Já uma outra coisa prevista por esse projeto de lei é um direcionamento de uma parte da receita da plataforma, né, para produções nacionais, isso é dependente lá dos 4% do Condecine. Aí, por fim, né, o projeto de lei também prevê a obrigação de colocar legendas, legendas descritivas, audiodescrição e linguagem brasileira de sinais, né, em todo o conteúdo disponível. E caso você queira participar da consulta pública que está rolando sobre esse projeto de lei, você sabe, né, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que definiu uma série de regras novas para fabricantes de aparelhos Android que chegam já de fábrica com a Play Store e com os aplicativos lá do Google. Uma dessas regras vai obrigar os fabricantes a adotarem os gestos nativos do Android 10, né? Não mais por padrão lá o gesto customizado, mas se a pessoa quiser, ela pode no ajuste do sistema e ligar o gesto customizado de cada fabricante para ficar por cima lá do gesto nativo do sistema. Já duas outras coisas, né, que também são obrigatórias a partir de agora no sistema, são a chegada de fábrica já do aplicativo Bem-Estar Digital, que o Google lançou não faz muito tempo, e também suporte lá controles parentais. Isso está valendo, inclusive, para todo fabricante, né, que quiser lançar um aparelho Android contendo a versão 9 ou a versão 10 do sistema, e vale também, né, para quem está com uma versão mais antiga ou então a versão 9 e for atualizar para a versão 10. Aí, além disso, todo aparelho Android lançado a partir de janeiro do ano que vem vai ter que contar de fábrica já com Android 10, o que é meio ambicioso, né, que aparelho que chega até hoje é com Android Oreo, então tem que ver como é que vai ficar isso aí no mundo real. Já uma última coisa, né, que eu vou citar por aqui, que eles estão obrigando os fabricantes a implementarem aparelhos Android, é a tecnologia USB-CPD. Ela, bem basicamente, né, é o padrão que torna o telefone compatível com carregamento rápido, que parece que nem todo mundo está adotando com a velocidade que o Google queria. E caso você queira saber mais, né, sobre as regras que eu vou pintar para todo fabricante Android, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu estou falando mais ou menos, né, sobre os bastidores do mercado, Deixa eu comentar que a Adobe anunciou que está desativando as contas todas, né, de usuários da Venezuela por conta de sanções lá do governo americano. A Adobe disse que os usuários venezuelanos têm até o dia 28 de outubro, né, para baixar os dados todos a que eles têm armazenados na nuvem da empresa e depois disso vai ser deletado o que tiver sobrado por lá. Ela explicou ainda que não pode nem reembolsar ninguém, né, que está tendo uma conta cancelada na Venezuela também por conta aí dessas sanções. E de novo, né, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o novo tombo bilionário que a Samsung vai tomar no fim do mês, né, com o relatório fiscal dela, mas antes eu quero falar sobre o Promobit, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. O Promobit é formado por uma comunidade de mais de 800 mil pessoas, né, que gostam bastante de ficar caçando aí desconto internet afora, e aí o que, que eles fazem? Eles publicam desconto no site para conseguir ajudar também o pessoal que está em busca aí de coisas mais baratas. O Promobit pode ser acessado tanto por meio do site, que é promobit.com.br, quanto por meio de aplicativos tanto para o Android quanto para o iOS. E aí é isso, né? A pessoa que está procurando algo na internet consegue comprar por lá sabendo que está pagando mais barato e não está sendo enganada com promoções que são falsas, nem pagando mais caro quando não precisava. Então, se você precisa trocar de telefone, né, ou de TV também, de videogame, quer comprar um presente para alguém, coisa do Universo Geek, por exemplo, você acessa o site promobit.com.br ou baixa o aplicativo de Android e de iOS. Muito obrigado ao Promobit por continuar ajudando todo mundo, né, que escuta aqui o Loop Matinal a encontrar as coisas mais baratas da internet. E claro, né, por continuar também patrocinando aqui o podcast. Bom, quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que no trimestre passado a Samsung teve uma queda de 56% no lucro na comparação ano sobre ano, e na época ela comentou que isso era resultado da queda do fornecimento de chips e esfriamento geral aí do mercado de celulares. Bom, agora que esse novo trimestre fiscal tá acabando, a Samsung viu já, né, que não mudou muito em relação ao trimestre passado, e por isso ela adiantou já pro mercado que, exemplo do que aconteceu da outra vez, vai ter mais uma queda de 56% nos lucros na comparação ano sobre ano. Ela disse que pelo menos está prevendo, né, que vai fechar esse período aí com lucro de 6,4 bilhões de dólares, o que na verdade foi maior, né, que o mercado estava esperando, que eles estão bem pessimistas em relação à Samsung. Já sobre o faturamento desse período, a Samsung disse, né, que espera pelo menos uma queda só de 5% em comparação com o ano passado, isso está dentro da expectativa aí de Wall Street. A Samsung explicou que na verdade o problema é o mesmo, né, baixa demanda por chips, também uma baixa demanda por celulares, mas ainda assim, né, com essa queda menor que o pessoal estava esperando e o lucro bem dentro da expectativa do mercado, as ficaram estáveis ao longo do dia de ontem. E enquanto isso, no Instagram, o aplicativo ganhou, meio de surpresa na verdade, né, o modo escuro da interface, tanto no Android quanto no iOS. Ele funciona com base no ajuste nativo do sistema, né, se a pessoa prefere conseguir mexer no sistema no modo claro ou então no modo escuro, e por conta disso, né, pelo menos por enquanto, parece que não dá para ajustar manualmente se a pessoa quer interface clara ou escura para mexer no Instagram. Por isso, inclusive, para o modo escuro funcionar direito, né, a pessoa tem que estar com o sistema atualizado lá, tanto o iOS 13 quanto a versão mais nova do Android, mas parece que no Android é um pouco mais complicado. Tem gente com Android 9, por exemplo, que está conseguindo ativar, tem gente que não aparece, é tudo meio confuso isso aí. Seja como for, é legal, né, que agora dá para mexer no Instagram e com o modo escuro da interface, e caso você não possa mexer, né, não for compatível com o seu sistema, tem link aqui na descrição para você ver como ficou. E ainda sobre o Instagram, ele ganhou um recurso que vai tentar, pelo menos, né, reduzir aí o caso de contas sequestradas por conta de phishing que a galera recebe por e-mail. O que pintou no aplicativo foi uma área que mostra para a pessoa os e-mails, né, que o Instagram mandou para o usuário ao longo das últimas 2 semanas, e aí caso a pessoa tiver recebido e-mail suspeito, ela consegue checar essa lista, né, para ver se esse e-mail tá lá ou se não, se é phishing mesmo. Esse recurso está começando a aparecer para todo mundo, né, na parte de segurança lá dentro dos ajustes do aplicativo, então se não apareceu para você, né, só esperar um pouquinho que vai aparecer daqui a uns dias. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que confirmou ontem, né, que o pessoal estava esperando já, que ela está adiando só para o ano que vem, o recurso lá de compartilhamento de pastas do iCloud. Ela anunciou esse recurso tanto para o iOS quanto para o macOS Catalina em junho, né, durante a WWDC aí para os desenvolvedores, mas logo no primeiro beta ficou bem claro que o negócio precisava ser bastante trabalhado ainda, e ela até tirou dos betas seguintes para conseguir trabalhar nele. Aí agora que tanto o iOS 13 quanto o macOS Catalina foram lançados, a Apple trocou o texto que fala sobre esse recurso no site dela, e tirou a frase que falava que ele ia chegar em breve, trocou pela frase que fala, né, que ele vai chegar só no ano que vem, para quem quiser usar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um produto, ou um serviço bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Promobit pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Loop Matinal, obrigado Eduardo Garcia aqui pela edição do episódio. Se você precisa de alguém para editar algum áudio, fazer engenharia também de som, esse é o cara, o link para contato dele tá aqui na descrição. E eu volto amanhã de manhã. Falou!